possessão demoníaca, o que a igreja ensina e como se proteger este guia sereno e claro apresenta à igreja suas diretrizes e o papel do bispo e do exorcista. Põe os sinais que a igreja observa e os vistos em ritos quando o exorcismo é indicado e quem pode autorizá-lo. Unimos oração, rito e ciência para ajudar a distinguir entre doença e possessão, indicando quando solicitar apoio psiquiátrico. Oferecemos orações, devoções e passos simples de proteção para caminhar com fé e prudência. Principais lições: a igreja vê a possessão como um fenômeno raro e grave. A luz vem da oração e dos sacramentos. Procura-se a orientação do clero e de ritos aprovados. A proteção passa pela fé, jejum e vida sacramental. Cuidamos dos mais frágeis com amor e prudência. O ensino da igreja sobre possessão demoníaca, o que a igreja ensina e como se proteger é tema sério para a comunidade de fé. O discernimento da igreja sobre o exorcismo é enfatizado pela igreja como parte do discernimento pastoral. A possessão é vista como rara, entre tentação, opressão e posse. A igreja confia na oração, nos sacramentos e na orientação de sacerdotes preparados para discernir a necessidade de exorcismo maior, distinguindo-a da explicação psicológica. Renovamos a fé pela oração, confissão, Santa Eucaristia e apoio comunitário, buscando orientação clara, confiança na igreja, na ciência e na espiritualidade. Observação de cuidado: a prática exorcista é séria e não entretenimento. Respeitamos a dignidade de cada pessoa e priorizamos o discernimento pastoral. Igreja e possessão: diretrizes oficiais. As diretrizes oficiais vêm da Santa Sé e dos bispos locais, normas para discernir fenômenos e manifestações sobrenaturais. A igreja reconhece a possibilidade real, porém rara, de possessão. O exorcismo maior é autorizado pelo bispo após cuidadoso discernimento, avaliação médica psicológica e consideração das realidades espirituais da vida da pessoa. O objetivo é libertar, proteger a dignidade e acompanhar com pastoralidade. Para evitar abusos, há etapas claras: credencial do sacerdote exorcista, consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exame de saúde e uso do rito de exorcismo aprovado pela igreja. A prática não é espetáculo, é serviço sagrado feito com responsabilidade, oração e estudo. Papel do bispo e do exorcista: o bispo governa a diocese e autoriza, quando necessário, o exorcismo discernimento pastoral, e o ministério do exorcismo atua sob a orientação do bispo, seguindo o rito de exorcismo aprovado pela igreja, com respeito à dignidade da pessoa. A presença do bispo garante disciplina, discernimento e cuidado pastoral. O exorcista coordena-se com a equipe pastoral e, quando necessário, com profissionais de saúde, para acompanhar a pessoa após o rito. O objetivo é libertar, proteger e restabelecer a vida de fé. Nossa fé e limites pastorais: a fé não anula a razão nem a ciência. Mantemos equilíbrio entre oração, sacramentos e acompanhamento pastoral, sem sensacionalismo ou medo excessivo. A missão é cuidar de cada alma com amor, discernimento e responsabilidade. Sinais de possessão: segundo a igreja, buscamos compreender sinais descritos pela igreja, que não devem assustar, mas orientar o cuidado da alma. Sinais durante ritos ou no cotidiano precisam de discernimento. Eles não comprovam possessão isoladamente, exigem avaliação de um exorcista autorizado, com acompanhamento médico. A balança entre fé, razão e cuidado evita pânico e respeita a dignidade de cada pessoa. Entre os tópicos está o estudo de possessão demoníaca, o que a igreja ensina e como se proteger, que ajuda a manter a calma e a buscar proteção pela oração, pelos sacramentos e pela comunidade. Sinais observados em ritos: durante ritos, podem ocorrer repulsa a símbolos sagrados, vozes estranhas, resistência a bênçãos ou explosões de força. Outros sinais incluem conhecimento de coisas ocultas ou fatos inacessíveis. Contudo, nenhum sinal, isoladamente, prova possessão, exige avaliação de exorcista autorizado, com acompanhamento médico e discernimento pastoral. Tipo de sinal: voz em idioma desconhecido, exemplos, voz que não é da pessoa, o que pode indicar manifestação espiritual, requer avaliação séria. Tipo de sinal: força descomunal, exemplos, movimento violento, o que pode indicar influência espiritual. Não prova por si só tipo de sinal, repulsa a símbolos sagrados, exemplos, empurrar a cruz, o que pode indicar, indica a oposição espiritual, requer avaliação. Tipo de sinal: conhecimento de coisas ocultas, exemplos, saber de fatos não vividos, o que pode indicar, conhecimento extraordinário, requer confirmação. Sinais versus experiências místicas, consolação, visões, vozes internas não são automaticamente demoníacas. Testamos tais experiências pela fé, oração, doutrina e observação de terceiros. Em casos intensos, buscamos orientação de um sacerdote ou equipe de discernimento, mantendo a fé, a dignidade humana e a saúde mental. Como reconhecemos com prudência, a avaliação envolve oração, consulta com o bispo ou exorcista e avaliação médica quando necessário. Mantemos os sacramentos e a comunhão. Procuramos apoio da comunidade e da família, seguindo instruções formais da Igreja. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32, Exorcismo Católico. Quando é indicado o exorcismo católico, é intervenção séria da Igreja, indicado apenas em situações específicas. O rito ocorre quando os sinais de força maligna não se explicam por doenças físicas ou mentais e, após discernimento cuidadoso, a Igreja identifica uma influência que tenta afastar a pessoa da fé. A saúde da pessoa e sua dignidade guiam cada decisão, com oração, acompanhamento pastoral e responsabilidade. Discernimento, ciência e misericórdia caminham juntos. Possessão demoníaca. O que a Igreja ensina e como se proteger é um estudo que ajuda a equilibrar fé e razão, sem esquecer a responsabilidade de cuidar da pessoa com respeito e compaixão. Critérios para o exorcismo católico antes de qualquer procedimento. A Igreja exige critérios claros para evitar explicações naturais indevidas e assegurar discernimento pastoral. O exorcismo só é considerado quando a avaliação séria, participação de pessoas competentes e autoridade da Igreja. Discernimento pastoral, triagem com sacerdote, médico e família, ausência de explicação natural, excluir doenças ou traumas como causa autorização pelo bispo, rito apenas com aprovação oficial, dignidade da pessoa, tratamento respeitoso e voluntário quando possível. Quem pode autorizar o rito, a autorização cabe à autoridade da Igreja, o bispo ou alguém por ele delegado. O exorcismo é confiado a um sacerdote com formação especial que atua sob supervisão do bispo. O processo costuma envolver investigação com participação de especialistas espirituais e clínicos, para proteger a dignidade da pessoa e evitar abusos. A decisão final é do bispo. Rituais de exorcismo e o rito romano. O exorcismo, quando enquadrado pelo rito romano, é caminho de oração e misericórdia. Observamos formas de oração, discernimento e presença pastoral, envolvendo sacerdote autorizado, comunidade de fé e a humildade do fiel. O rito não opera sozinho. Ele acontece dentro da vida da Igreja, com sabedoria, responsabilidade e pastoralidade. Elementos dos rituais de exorcismo: oração firme invocando a força de Jesus, sinal da cruz e bênção com água benta, palavras de autoridade do sacerdote em nome de Cristo, leituras bíblicas e momentos de discernimento e observação. A prática respeita a dignidade de toda pessoa e reforça que a fé não domina a vida alheia, mas busca cuidado amoroso. Saber o papel do clero e dos ministros. O clero desempenha papel central no caminho do exorcismo. O sacerdote atua com discernimento grave, dentro da tradição, buscando a liberdade do fiel com responsabilidade pastoral. A comunidade em oração sustenta o rito. Ministros leigos, quando autorizados, podem oferecer apoio espiritual sob supervisão. O objetivo é acolher, orientar e auxiliar a pessoa a encontrar a paz em Cristo, sem julgamentos. Respeito à tradição e à ciência, a fé dialoga com a razão. O respeito à tradição não é resistência à ciência, mas busca equilíbrio entre fé e conhecimento humano. Dúvidas devem ser tratadas com humildade, seguindo orientação da Igreja e ciência para proteger a dignidade de cada pessoa e evitar abusos. Oração de proteção e práticas simples. A proteção começa em casa com práticas simples. Uma oração repetida com calma, o sinal da cruz ao levantar, água benta na entrada, uma vela ao entardecer e a leitura de um versículo curto ajudam a criar uma rede de proteção. Pequenos rituais diários fortalecem a fé e promovem paz. Dicas rápidas. Uma oração de um minuto pela manhã para abrir o dia e invocar a presença de Deus com gestos simples no cotidiano, manter água benta e símbolos de fé em casa, orações tradicionais e salmos de proteção. Entre as orações tradicionais e salmos de proteção, destacamos a oração do anjo da guarda, o Pai Nosso, Ave Maria, o Salmo 23 e o Salmo 91. Podemos recitar estes textos ao acordar, durante o dia ou antes de dormir para manter a fé firme. Categoria: oração. Exemplo: Ave Maria. Benefício: uso, proteção e conforto. Categoria: salmo. Exemplo: Salmo 23. Benefício: uso, guia e serenidade. Categoria: salmo. Exemplo: Salmo 91. Benefício: uso, proteção espiritual e física. Gestos sacramentais e devoções diárias. Sinais simples lembram a proteção divina. Sinal da cruz, água bênção, beijos ao crucificado, leitura bíblica e terço. Adotar devoções diárias fortalece a casa espiritual e fomenta a paz interior. Nosso diário de fé e proteção, registro de orações, momentos de proteção sentidos e aprendizados, ajuda a observar a transformação da vida e da casa. Avaliação pastoral antes de qualquer rito. Antes de qualquer rito, realizamos uma avaliação pastoral para entender onde a fé precisa crescer. Observamos maturidade espiritual, responsabilidade e bem-estar da pessoa e da família. Conversamos com a pessoa, familiares e líderes, mantendo respeito, clareza e discernimento. O objetivo é proteger a integridade de todos e abrir espaço para a graça agir. Avaliação pastoral com especialistas. Quando questões fogem da oração, chamamos especialistas em saúde mental, conselheiros espirituais e membros do conselho pastoral para uma avaliação multidisciplinar. A parceria entre pastor, médico, psicólogo e família busca o melhor caminho, sempre mantendo a dignidade da pessoa como prioridade. Pessoa envolvida, pastor, função. Conduz a avaliação espiritual e a oração da comunidade especialista em saúde mental, função. Avalia bem-estar emocional, risco e apoio conselho pastoral, função. Decide sobre encaminhamentos e acompanhamento voluntários de apoio, função. Oferecem suporte prático e comunitário observação. O processo respeita a confidencialidade, a legislação local e o tempo de cada pessoa. Igreja e avaliação. Registro e autorização. Toda avaliação é registrada e precisa de autorização formal. Mantemos sigilo e documentação conforme regras diocesanas, garantindo transparência e responsabilidade. A autorização assegura que o rito ocorra de forma segura, respeitando a dignidade de cada pessoa, especialmente crianças e vulneráveis. Cuidado pastoral integrado. Cuidado pastoral integrado envolve oração, aconselhamento, apoio social e orientação espiritual para transformar a vida pela esperança. Diferença entre doença mental e possessão. A doença mental é condição médica real que afeta o humor, pensamento e comportamento, comumente tratada com psicoterapia, apoio médico e, se necessário, medicação. Identificar sinais de possessão e distúrbios psicológicos pode auxiliar na diferenciação entre fenômenos espirituais e patologias. A possessão, interpretada pela fé, é a tomada de uma pessoa por algo além de si. A saúde precisa de cuidado médico. Em situações de dúvida, combinamos oração, apoio da família, orientação pastoral e tratamento médico. A fé é luz, não substituta para o cuidado médico. Sinais médicos e diagnóstico clínico. Ao buscar atendimento médico, avaliamos duração dos sintomas, impacto na vida e risco para a pessoa ou outros. Perguntas sobre sono, alimentação, substâncias, histórico familiar ajudam no diagnóstico, que envolve entrevista, exame e, por vezes, escalas. Muitos problemas de saúde mental respondem bem à terapia e, se indicado, medicação. Aspecto: doença mental, avaliação clínica. Doença mental, início, curso, gradual ou súbito. Relatos de mudanças em contextos espirituais e implicação funcional. Impacto na vida diária. Interferência com comportamento em práticas religiosas. Avaliação médica. Entrevista. Histórico. Exame físico. Avaliação espiritual pastoral. Essa avaliação busca entender a pessoa como um todo, sem reduzir o sofrimento a rótulos. A fé pode acompanhar o tratamento e a Igreja não exige escolha entre fé e ciência. Quando buscar ajuda psiquiátrica urgente, sinais de urgência incluem pensamentos de se machucar, suicídio, agressividade, incapacidade de comer ou dormir ou risco de dano para si ou para os outros. Em tais casos, procure atendimento médico imediato e leve a pessoa a um serviço de urgência. Enquanto isso, ofereça segurança, água e presença calma. Dica: se houver risco imediato, procure atendimento de urgência ou ligue para serviços de emergência. Compaixão e critérios claros. A compaixão anda junto a critérios claros. Escutamos sem julgar, protegemos a dignidade, avaliamos risco e sofrimento e seguimos caminhos de cuidado envolvendo medicina, psicologia e orientação pastoral. Garantimos autonomia e privacidade, oferecendo apoio contínuo e informações simples para que cada um possa escolher o melhor caminho. Santos e intercessão como proteção quando a noite cai. Buscamos abrigo na fé. Santos aparecem como guardiões e companheiros de jornada. A intercessão não é magia, mas uma ponte de oração que nos aproxima de Deus. A comunhão dos santos conecta quem já caminha com Jesus, fortalecendo a fé e renovando a esperança. Mesmo diante de temas difíceis, como possessão demoníaca, o que a Igreja ensina e como se proteger, a proteção vem da fé, dos sacramentos e da oração. Santos e intercessão mais invocados: Nossa Senhora, proteção da família e da fé; São Miguel Arcanjo, defesa contra o mal; Santo Antônio, ajuda a encontrar coisas perdidas; São José, sustento da vida familiar. Cada santo oferece um caminho de proteção e orientação. Invocamos com humildade, sabendo que a graça de Deus opera por meio deles. Como pedir intercessão em oração comunitária? Reúnamo-nos, lemos a palavra, abrimos intenções e pedimos a intercessão dos santos com humildade. Recitamos o Pai Nosso e a Ave Maria, expressando intenções e fortalecendo a comunidade de fé. Encerramos com uma bênção ou uma oração específica aos santos, como São Miguel, defende-nos. Nossa confiança nas orações dos santos. As orações dos santos fortalecem a nossa fé. Elas não substituem Deus, mas ajudam a levar pedidos com humildade. Em grupo, rezamos para que a graça divina se manifeste em família, trabalho, saúde e fé. Proteção espiritual no dia a dia. Proteção espiritual é prática diária. Abrir a Bíblia pela manhã, rezar em família, participar da missa, confessar-se e comungar. A oração contínua cria um abrigo invisível ao redor de casa. O diário de fé registra orações, momentos de proteção e aprendizados, ajudando a manter a fé viva. Hábitos devocionais que fortalecem a alma, oração diária pela manhã e à noite, leitura bíblica curta e meditação terço ou rosário por alguns minutos, práticas simples fortalecem a alma e ajudam a enfrentar tensões com serenidade. Mantemos a participação na comunidade como parte do cuidado integral. Ambiente doméstico e sinais de paz espiritual. Nosso lar é espaço de fé. Símbolos de fé, velas, água benta e imagens de Maria e dos santos ajudam a manter a sensibilidade espiritual. Em cada cômodo, uma oração sussurrada, música de louvor e gratidão ao final do dia. Água benta e imagens sagradas fortalecem a proteção espiritual. Dicas de paz. Quando o ambiente está em calma, o coração fica mais leve e disposto a ajudar. Em conflito, voltamos a orar, pedimos perdão e buscamos reconciliação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Transformar a alma com esperança. Transformar a alma com esperança é escolher agradecer mesmo diante da dificuldade. A fé é como semear, com paciência, colore dúvidas com amor, perdão e serviço. A prática diária de oração, leitura, comunidade e serviço é o caminho para a restauração da vida. Conclusão: a possessão demoníaca é tema sério que requer discernimento, fé firme e ciência respeitosa. A Igreja a reconhece como rara e manda uma trilha de cuidado, avaliação pastoral rigorosa, acompanhamento médico quando necessário e autorização do bispo para o exorcismo maior, sempre como último recurso. O exorcismo é serviço sagrado, não espetáculo. A ação é guiada pela responsabilidade e pela dignidade humana. Mantemos a prática de unir oração e sacramentos à ciência, ao cuidado comunitário e à intercessão dos santos, para que cada pessoa encontre liberdade em Cristo. Com amor, sabedoria e prudência, seguimos rumo à paz, à esperança e à restauração da vida. Perguntas frequentes: o que é possessão demoníaca? O que a Igreja ensina e como se proteger? A Igreja ensina discernimento, oração e sacramentos como proteção, reconhecendo a rareza do fenômeno. Quais sinais apontam para a possessão demoníaca? Mudanças bruscas de personalidade, aversão ao sagrado e força fora do comum. Sinais devem ser persistentes e avaliados por um exorcista. Como diferenciar doença mental de possessão? Buscar avaliação clínica com médicos e padres. Priorizar diagnóstico médico antes de julgamento espiritual. Quem realiza um exorcismo na Igreja? Padres autorizados e formados atuando sob mandato do bispo. O que a Igreja recomenda antes de um exorcismo? Oração intensa, confissão e consultas médicas. Preparação espiritual é essencial. Qual é o papel da oração na proteção? A oração funciona como escudo. Oração comunitária fortalece a proteção. Os sacramentos ajudam a prevenir possessão? A Eucaristia e a confissão fortalecem a alma. Podemos proteger alguém em casa? Oferecemos apoio com oração e presença, encaminhamos para a Igreja quando necessário. Qual é a atitude pastoral diante do medo? Acolhimento sem pânico, com discernimento. Existe cura completa da possessão. Acreditamos na libertação pela graça, há relatos de cura e paz duradoura. Quais rezas simples podemos usar para proteção? Pai Nosso, Ave Maria e a oração do Anjo da Guarda. A Igreja enfrenta mitos sobre possessão? Desmitificamos com ensino e cuidado, distinguindo o mito de fé. Quando buscar a Igreja sobre possessão demoníaca, o que a Igreja ensina e como se proteger? Buscar ajuda ao notar sinais persistentes, agir com fé e sabedoria.